Eu quase terminei ontem, falta só mais uns 10 minutos.
Tá, vamos lá? Deixa eu só pôr uma meia aqui, calma aí, tá um frio no meu pé do caralho. Não...
Ouvi dizer que vão botar o meu amor numa estante de
Eu tô
brechó.
sem paciente.
Os caras de São Paulo é foda.
Eu acho que o Fábio é uma inspiração.
Vi o Marlon dançando o último tango de Paris.
Aí, é o Siri Cascudo?
Não, aqui é o Patrick!
Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez para apresentar este podcast que cada vez menos pessoas ouvem. E dessa vez, para me ajudar nesse tema sensível, ele, o recrutador que foi demitido, Fábio Castilho.
Ai, não. Hoje eu estou empregado. Ainda bem que essa vez você falou uma coisa que não é a minha realidade.
Mas você e aí, minha é o gente? Recrutador que foi demitido.
Quem nunca foi demitido na vida? Essa é a grande questão.
Quem demite o
RH? O
Fábio
é o cara do RH, né? Quem, meu? Quem demite o RH, Fábio? Tipo, a diretora do RH.
O dono, é, o RH.
O dono?
No RH
é
também.
Mesmo?
É,
a
no
mina
meu
mais
caso, foi
baixa, a mina que vai
supervisor.
passar o cargo dela, tipo, né? Que o cara fala, ó, se você demitir ela, você assume o cargo. Lá vai ela, né?
Não, é... Na verdade, eu meio que combinei com ela que eu queria mesmo ser mandado embora, assim. Demorou um pouco.
Falou um acordo tácito entre o RH.
É, exato. O RH se demite, entendeu?
Entendi. Aí é desonesto, porque a gente tá lá na operação tentando ser demitido, mas o RH tem um acordo tácito, entendi. E ele, do meu lado esquerdo, o poeta enclausurado, Marlon Nascimento.
Verdade, verdade. Estou enclausurado na poesia.
É, você não conseguiu voltar a escrever, mano?
Eu escrevi ontem, viu? Esse podcast tinha roubado minha escrita, mentira. E ontem eu escrevi uma poesia muito bonita, viu?
Ah, é?
Depois eu posso compartilhar lá, pra quem é apoiador.
Vai compartilhar.
Pra quem é apoiador só, pra quem não é.
É, minha gente, hoje vamos falar sobre um estilo de vida peculiar, um estilo de vida que poucas pessoas levam hoje em dia nesse mundo tão duro. Esse mesmo, a vida poética, a vida de um filósofo, a vida do artista. E antes disso, vamos para o e-mail!
Gente, vou aproveitar aqui que o Fábio e o Patrick foram colocar a meia no pé. É, e eu vou ler os e-mails aqui. Eu sei que tem um monte. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. É, a gente tem um e-mail. Caralho, que felicidade da porra. A gente tem um e-mail aqui. Eu gosto de coisa assim, ó, curta e grossa. A gente tem um e-mail aqui do Sanderson Barbosa. Ele disse assim: não tem e-mail. Ai, caralho, genial, mano. Genial. Gostei pra caralho. Ei, Sanderson, obrigado, cara. Você salvou a nossa caixa de e-mail. Mostrando que hoje não teria um e-mail se você mandasse um e-mail dizendo que não tem e-mail. Puta que pariu, eu achei muito bom, cara. E é isso, galera. Quem quiser mandar um e-mail sem e-mail pro nosso programa aí, dizer o que achou, não dizer nada também, o bagulho é louco. É só dizer, mandar um e-mail para podcastpipoqueiro@hotmail.com. Repetindo, podcastpipoqueiro@hotmail.com e dizer também que a gente está com o nosso apoia-se em apoia.se/opipoqueiropodcast, repetindo, apoia.se/opipoqueiropodcast. Aí você pode apoiar a gente, financiar essa produção independente. A gente já tem apoiadores no plural, olha só. Quem disse que só minha mãe apoiaria isso aqui, meu filho? Vocês estão errados. Então você pode apoiar a gente, você vai ter direito a ler textos exclusivos, escutar episódios com antecedência, né? A gente vai colocar lá textinhos exclusivos, ter acesso à nossa newsletter com todo o conteúdo que a gente usou para poder gravar os episódios do mês que passou. E ainda uma prospecção dos episódios que a gente vai gravar. E ter acesso a episódios antecipados, aos episódios extras, que é muito importante. A gente lançou do Lima Barreto aí, mas um episódio extra que os nossos apoiadores escutaram primeiro. E é isso, apoia a gente aí, dá aquela força. A gente é quebrado, a gente precisa. A gente tá muito feliz com quem já tá apoiando a gente. A gente agradece muito quem tá apoiando a gente. Ah, e também tem um grupinho no Telegram, né? Que se você apoiar aí, você pode fazer parte do grupinho do Telegram. Então vai lá no Apoia-se, dá uma olhadinha. Com dois cafezinhos você consegue apoiar a gente. Se você quiser ter acesso só ao conteúdo do Telegram, com 5 conto. 5 conto uma passagem, mano. É baratinho pra caralho, hein? 5 conto, você apoia a gente também. E vai fazer uma puta diferença pra gente conseguir se manter, alcançar mais pessoas, melhorar a qualidade do nosso trampo. E é isso, velho. Vamos pro programa que, puta, blá 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 demais. Eu tô cansado.
Meados de 2018, eu comecei a trabalhar em uma empresa que suga a sua subjetividade. É como se você estivesse sendo massacrado a todo instante para você simplesmente deixar de sentir e suprimir os seus sentimentos. E aí, dia vai, dia vem, 6 horinhas de trabalho aqui, 8 horinhas de trabalho ali. Eu simplesmente assim, parei de enxergar as cores do mundo. Eu só conseguia enxergar o caminho da estação de trem e o caminho de volta para casa. Era isso que eu fazia. Eu falava bom dia, boa tarde, boa noite, posso ajudar meu senhor. E agora, depois de passar por tudo isso, eu percebo como que a vida operária pode ser opressora. Você deixa de sentir, você deixa de observar a beleza do mundo. Você não consegue mais simplesmente, sabe, se divertir por se divertir. Não, você tem que gastar dinheiro, você tem que comprar coisas, você tem que trabalhar, tem que fazer hora extra. E aí é que eu pergunto pra você, Fábio. Não, pergunta pro Marlon, porque toda vez que eu pergunto pro Fábio, ele fica assim, não, eu não sei. E aí vai pra outro caminho, nada a ver. E fica falando um monte de coisa. Caralho, você vai responder uma pergunta só. Aí que eu pergunto para você, Marlon Nascimento, quais as implicações da vida poética no olhar de um operário?
Pô, bela pergunta, hein, Patrick? Obrigado.
Nossa, obrigado. Você sempre, eu pensei nela agora.
Você sempre pergunta pro Fábio e eu fico assim, mas por que ele nunca pergunta para mim? Você quer ter uma preferência, mas nunca quis falar nada. Então agora que você falou aí, eu vou... Joguei no
eu ar. Já pensei para você também.
Agora, nunca vai. Você tá reclamando, né? Só responde, cara.
Ele ficou chateado, Você viu que você não perguntou pra ele?
Então, pois é. Eu acho meu que momento.
Eu acho que a vida poética tem uma importância, não só na vida do trabalhador, né? Que tá ali empurrado a. Que sei, o cara tá fazendo caretinha. Que tá empurrado numa vida automatizante, uma vida mecânica e tudo mais. Mas na vida de qualquer pessoa, né, mano? A vida poética é a vida transformadora, né, mano? É a capacidade de extravasar os limites da realidade, tá ligado? Capacidade de tirar a gente daqueles pensamentos redundantes, aquela vida cotidiana, sabe? Massacrante. Acho que a vida poética carrega sentimento, pensamento, valor, desejo, tá ligado? Todas essas coisas, assim, então é muito importante, né? Não só no trabalho, né? Tempo atrás eu li um texto que o cara falava da importância da vida poética no trabalho, da poesia no trabalho, você gostar do que você faz, você ter uma capacidade criativa e inventiva e tal. Só que eu acho que isso, se sua vida poética for só no trabalho também, e não for na vida em si, há um problema aí, né? Enfim, a gente pode falar disso mais pra frente.
Que eu acho louco que a repetição mecânica no trabalho é como se ela se tornasse uma regra pra sua vida também, né? Então você começa a repetir mecanicamente tudo que você faz na sua vida, né? Então acorda, come, faz um FQ, trabalha, volta, faz isso, e você fica preso, assim, num ciclo que frio, né? Você não consegue mais uma criatividade pra sua rotina, pra sua vida, né, velho?
Uma coisa que é interessante, eu voltei, né, por conta do Apoia-se, assim, eu fui ler os textos que eu já produzi pra pensar em o que a gente pode gravar, no que a gente pode disponibilizar. O primeiro texto que eu escrevi no blog que eu tinha, morto, já provavelmente enterrado esse blog, ninguém comentou porra nenhuma nele, mas enfim, eu comecei a escrever lá em 2000 e sei lá, sabe quando, o primeiro texto desse blog falava sobre pressa e no final dele eu falava, agora eu tenho que parar de escrever porque eu vou trabalhar. E eu achei isso simbólico, assim, porque hoje eu não escrevo justamente por conta disso, né? Então, eu, no momento em que eu comecei a escrever, eu sinto que eu comecei a escrever, e aí eu tô chamando a minha escrita de poética, porque ela me tirava um pouco do absurdo que eu tava vivendo ali de começar uma vida de trabalho, né? Bem no momento em que eu tinha entendido que eu tinha que trabalhar de verdade, que eu não podia ser só um menor aprendiz, tá ligado? Então, eu acho que foi o momento em que eu precisei dessa saída, assim, que eu já gostava, né? E isso que o Marlon falou, né? A poesia, a vida poética, se tem uma saída dessa redundância da rotina, né? Muita gente já deve saber que eu tenho uma ligação forte com o que o Kafka escreveu. E uma das coisas que eu lembro de ter ficado, assim, meio pasmo com o texto da Metamorfose, né? Que é aquele texto em que um sujeito acorda metamorfoseado numa barata e ele é impedido de trabalhar, né? E a grande questão do livro é essa, né? Tipo, ele precisa parar de trabalhar, porque, né, agora ele é uma barata, ele não tem como pegar o metrô e, tipo, ir trampar. E aí a primeira coisa que o pai dele pergunta é, e aí, você não vai trabalhar não? Eu acho isso foda, assim, o quanto que existe uma capacidade na poesia e na vida poética, filosófica, de conseguir abrir uma brecha na rotina e fazer com que você enxergue ali alguma coisa trágica ou cômica, ou que faça você simplesmente sair da repetição. E sair da repetição é meio que você negar a sua condição de máquina, né? Porque no capitalismo a gente é tido como uma máquina, é tido como uma peça de uma máquina, ou pior, né, o combustível dessa máquina, né? Eu diria que a classe trabalhadora é o combustível, não uma engrenagem, né? E acho que quando você tem um comportamento diferente do que o da máquina, né? Como é o da poesia, como é o de quem escreve, de quem tira uma foto, de quem faz um piche, por exemplo, né? Eu acho que você tem um gesto de resistência em relação ao que você nasceu pra fazer, assim. Eu acho isso uma parada meio até filosófica, assim.
Você falou do Kafka, eu lembrei também do Castelo, né? Que no Castelo tá todo mundo ali naquela rotina, aquela vida redundante, uma vida absurda, que sim, tipo, o Castelo manda ordem pro vilarejo inteiro, umas ordens que ninguém sabe de onde vem, porque tem a lógica, faz sentido, e o agrimensor K, ele que foi chamado lá, não sabe pra quê também, ele é o único que começa a questionar a parada, e a única pessoa do vilarejo que dá atenção pra ele é uma criança, né? A criança, quando ele vai trocar ideia, é a única pessoa que consegue falar assim, mãe, isso aqui é um absurdo mesmo, tal, né? Então a vida poética não. Também tem um pouco de infância, né, Dita?
Sim, o Kafka, por acaso, né, ele coloca muita criança no texto dele, né? Por exemplo, no Processo, que é um livro que um personagem é processado, não sabe por quem, não sabe por quê, e ele fica o tempo inteiro se defender de uma acusação que ele não sabe de onde vem, qual que é o fórum que tá julgando ele, qual que é o tribunal que tá julgando ele, quem é que fez isso, enfim, ele só é recebido de manhã para umas pessoas e falar assim, ó, você está preso porque você está sendo processado. E aí ele vai atrás de uma resolução para isso, e tem um momento do livro que ele vai até um pintor, que é o pintor que pinta os quadros dos juízes. Ele fica sabendo que esse pintor tem uma certa influência dentro do tribunal, tá ligado? E aí, na casa desse pintor, que é uma casa de madeira, entre as frestas, ele fica vendo umas crianças, tipo, olhando dentro do que está acontecendo dentro daquele quarto, tá ligado? E aí ele fica bravo, ele fala, mano, manda essas crianças embora, tipo, faz isso, né? Essas crianças não vão sair daqui, não. Aí o pintor fala, essas crianças são do tribunal, tá ligado? Ele coloca um absurdo, assim, de que, assim, você tá sendo julgado agora, tá ligado? Você não é quando você entrar dentro do tribunal e vai acontecer a chamada lá do seu nome, você vai responder pelo que você fez. Agora, essas crianças aqui, elas levam a informação pro tribunal, tá ligado? Então, essa coisa do absurdo no Kafka, e eu acho que isso é um pouco dele, assim, também, né, de colocar um desconforto no texto. Inclusive, assim, mano, como é que criança faz parte de tribunal? Nada a ver, irreal, surreal, assim, nada a ver, sem sentido. Mas é justamente isso mesmo, ele quer colocar coisas pontiagudas mesmo pra gente falar, ué, mano, que texto mais doido, assim. O Castelo tem muitas coisas que o personagem faz que você fala, pra que que ele fez isso, tá ligado? Que, qual foi esse caminho que ele tomou? Por que que ele foi por esse caminho? Enfim, eu acho que é isso. Um exercício de liberdade que só o escritor consegue ter, assim, de criar um personagem e falar, mano, ele agora, ele vai sim fazer essa coisa totalmente desconexa com o que a gente provavelmente faria na vida real, assim, sabe? Eu acho isso uma porta aberta pra imaginação e tira a gente dessa zona de rotina, né?
Sim. E falando sobre desconexão, tribunal e trabalho e arte, vocês acham que é possível uma intersecção entre trabalho e arte, trabalho lúdico, ou um trabalho que seja mais criativo, menos técnico, seja uma coisa que consiga se desvencilhar desse mecanicismo, sabe? Do trabalho, dessa coisa automatizada que você vai e faz sem muito pensar?
Cara, eu acho que é o dilema do século XXI, né? O Patrick, você já mandou uma mensagem pra mim, você que falou isso. É, você falou no grupo ontem, né? Que o grande dilema da gente, nossos pais meio que não escolheram com o que trabalhar, tá ligado? Então, assim, eles só foram, velho. Tipo, dava dinheiro, eu vou, tá ligado? A minha geração, por exemplo, por muitos esforços dos meus pais, né? Questões sociopolíticas também. A gente pode meio que, né, não é aquela escolha, ou eu escolho e aí eu já ganho cursos, ganho lugares, ganho lobby, ganho network. Você escolhe, você vai sofrer pra cacete, que você é periférico, mas você escolhe minimamente o que você pode trampar e tal. Isso é uma questão, né, velho? Porque assim, eu quero trabalhar com o que eu gosto, mano. Mas normalmente, a vida poética, ela não dialoga um pouco com a vida do trabalho. É, tal como a gente estrutura a vida do trabalho, a vida poética, né? Porque a vida poética é a vida artística, né, mano? E a arte, ela não tem serventia. Ela não é ordenada, tá ligado? Por uma finalidade externa. A arte em si é a essência arte, velho. Tá ligado? Sim.
Não, eu também acho isso. O que eu acho é que o trabalho é... Você não vai necessariamente exercer a sua arte no trabalho. Ao menos que fazer arte seja o seu trabalho mesmo. Mas o trabalho, ele pode possibilitar ou inviabilizar o seu processo artístico, né? De você trabalhar 10 horas seguidas, de você ter um monte de coisa para fazer em casa, você tem sabe, tô descrevendo a vida do Fábio. Você tem um monte de coisa para fazer, e aí você não consegue produzir artisticamente, porque não só porque você não tem tempo, mas porque você se sente sugado pelo trabalho, né? Então, se você tem um trabalho que você consegue esquecer ele, você consegue deixar de lado para abstrair, fazer outras coisas e principalmente descansar, que é muito importante, né? Não sei se as pessoas param pra pensar sobre isso, mas a gente não tem descansado muito ultimamente, né? Os nossos momentos de lazer são sempre fazendo outras coisas, né? Então quando você não tem esse tempo pra esse ócio mesmo, você não consegue meio que digerir as suas experiências pra poder traduzir elas em um trabalho artístico, né? Como que você lida com isso, Fábio?
Não lido, né? Eu acho que eu tenho, por exemplo, você perguntou, a pergunta que você fez é se no trabalho, essa intersecção entre arte e trabalho, né? Eu, como fiz boas leituras de fenomenologia, sei que no trabalho na clínica, por exemplo, o meu trabalho é fazer poesia, né? É fazer com que a pessoa que vem ali enxergue essa fenda na realidade dela, no modo dela pensar, e faça com que ela saia dali com uma perspectiva daquilo que ela trouxe de maneira diferente. Então, para fazer isso, eu preciso me soltar um pouco da minha rotina e olhar aquela pessoa na abertura dela com o mundo de maneira muito diferente e propor saídas dentro daquele pensamento que sejam poéticas, né? Então, que eu acho que nesse sentido, no meu trabalho na clínica, é muito mais possível. Agora, a pergunta que você fez, né, em relação a como que é, né, na rotina de trabalho, pela quantidade de coisas que faço, não conseguir realizar, por exemplo, que eu tenho como um exercício poético, que é a escrita. Cara, tem vezes, assim, que eu abro um arquivo em branco para escrever e simplesmente parece que eu não sei mais escrever. Não exatamente não sei escrever as palavras, né? Eu só não sei como é que começa de novo, sabe? Como é que, pô, eu vou colocar aqui uma coisa e aí penso tal. Não sei, simplesmente não sei, não sai nada. Eu fiz por acaso, assim, ontem eu tive um tempo de manhã porque eu ia fazer uma tarefa que eu não cumpri. E aí eu falei, bom, agora eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho antes de começar a trabalhar pra tentar escrever um negócio que tá na minha cabeça. E eu, tipo, escrevi um texto sobre não escrever, né? Por que que eu não escrevo? E eu falei um pouco dessas reflexões, enfim. E, cara, não me senti satisfeito com o que eu tinha escrito. Sabe quando você termina de escrever alguma coisa e fala, pô, gostei? Mas me parece que teve alguma serventia. Porque, primeiro que o tempo passou muito rápido, assim, eu escrevi bastante coisa em pouco tempo, e eu senti que eu não sabia o que eu ia escrever. E eu acho que um pouco da arte é isso também, mano. É você fazer alguma coisa mesmo sem ter um projeto, um plano bem traçado. É você simplesmente fazer o gesto do, eu vou colocar pra fora, tá ligado? Isso aqui que tá acontecendo. De materializar, de repente... diminui, por exemplo, a minha culpa, né, em relação a não conseguir cumprir uma coisa que eu mesmo gosto de fazer. Não, nesse sentido, não estou em paz comigo mesmo, mas de alguma maneira me fez reordenar um pensamento, deu vontade de continuar escrevendo um pouco sobre aquilo que eu tive que parar porque eu tinha que trabalhar, né? Então, tipo, é muito difícil, né, na rotina conseguir realizar essas duas coisas, né, tipo, bem.
Eu acho totalmente, também. Totalmente. Isso que você falou de estar num passo com você mesmo é muito louco, porque você precisa estar numa sintonia, estar numa abertura com a vida para você poder receber esse tipo de presente, né? Tipo um texto, uma foto, coisas, elas já estão aí. Você só precisa ser atravessado por elas, né? E quando a gente pensa na escrita, por exemplo, as palavras, elas já estão aí. Basta você ordenar elas, basta você sentir o que, que você já experienciou para poder vomitar isso em forma de arte, né? Seja ela qual for. E eu acho muito louco isso, porque às vezes a gente se desconecta, né, de nós mesmos. E aí não consegue voltar nessa produção para você conseguir fazer o que você já fez antes. E é muito difícil você forçar essa evolução. Meio que você precisa realmente estar com uma postura adequada para você poder produzir, uma postura com você mesmo, né?
Mano, e eu acho também porque o trabalho, ele tem a capacidade de sugar a nossa energia poética também, tá ligado? Porque energia poética é energia criadora, energia inventiva, né, e tal. E acaba que isso todo ser humano tem, cara. Alguns mais aguçados, outros menos aguçados, tá ligado? Alguns conseguem fazer isso na vida comum, conseguem fazer isso com a corda de manhã, faz uma poesia, acorda de manhã, cuida das plantas de uma maneira poética, enxerga a vida de uma maneira filosófica e tal. Outras pessoas só conseguem fazer isso no trampo. As pessoas são mais mecanicistas e tal. E o trampo, querendo ou não, trabalhos ainda que não foram automatizados, eles requerem essa vida poética. Se eu olhar, assim, eu tava até conversando com o Fábio esses dias sobre recrutamento e seleção. Tem muita técnica, cara, mas também tem um você sentir se o cara... Porque técnica é técnica. O cara pode pegar o roteiro, mais ou menos, que você vai aplicar, ler, decorar a pergunta e responder pra você. As perguntas já meio que tá manjada, tá ligado? Só que tem a sua capacidade também de... Mano, esse cara também tá tendo louco. Ele tá reproduzindo tecnicamente uma resposta. Ele não tá respondendo o bagulho de maneira... genuína e sincera, tá ligado? Então, assim, o trabalho requer uma capacidade poética. O problema, que eu acho, é quando a gente só faz isso no trabalho. E a gente não consegue fazer isso fora do trabalho. Porque a vida poética, ela dá sentido à vida também. Ela tem a capacidade de fazer, caramba, mano, que da hora, eu tô fazendo um bagulho assim, eu tô me conectando com o meu sentimento, ser conectado com o mundo, eu consigo transformar, eu consigo me perceber e tal. E aí, quando isso é feito exclusivamente do trabalho... Fudeu, né? Porque aí, fora do trabalho, você vai se sentir um lixo, um inútil. Tava até estudando esses dias em psicologia do trabalho. Tem um trampo que é você pegar pessoas que estão perto de se aposentar 2 anos antes e falar assim, mano, como a gente vai levar essa pessoa pra uma vida fora do trabalho? Então você pega a pessoa e fala assim, o que, que você gosta? Ah, vamos ver atividades pra você fazer fora do trampo, tá ligado? E você traça um plano de coisas que a pessoa pode fazer fora do trabalho. Porque tem gente que nem se aposenta, meu amigo falou esse dia, mano, meu tio falou que não vai nem se aposentar porque os amigos dele que se aposentam morreu. Então ele vai continuar trampando, tipo, mano, que bagulho absurdo, tá ligado? Porque o cara acha que, mas assim, não, meus amigos que aposentou morreu. Pode até ser que seja verdade, porque, mano, se o cara, o sentido da vida do cara é o trabalho acabou, acabou o sentido, doença, morte, puf, acabou, tá ligado? E isso que o Patrick falou tem, faz muito sentido pra mim, né? Ontem eu tive um insight, assim, lendo sobre vida poética e tal, e aí eu tava lavando roupa, e aí eu falei, caralho, que foda, eu diminuí minha capacidade de escrever poesia quando eu comecei a fazer o podcast. Eu sempre justifiquei assim, ah não, mano, é porque agora eu falo as coisas que eu quero falar no podcast, então eu não tenho mais capacidade de me expressar, e não sei o que, sei lá. E ontem eu tive um insight, não, mano. Na verdade, eu tô caindo na vida do trabalho, na vida rotineira de novo, tá ligado? Porque, assim, eu tava sentindo várias coisas, eu precisava escrever o que eu tava sentindo. Até pra poder entender o que eu tava sentindo, tá ligado? E eu parei, assim, lavando roupa, eu parei e falei assim, vou escrever. Aí eu escrevi uma poesia, assim, do que eu tava sentindo, que justamente dizia dessa capacidade, talvez próxima do texto do Fábio, de eu não conseguir mais escrever, tá ligado? Porra, quão importante a poesia pra mim e tal. E eu falei assim, não é verdade, tá ligado? A vida poética tá aí e ela não é cooptada só pelo podcast. Da hora da vida poética também é essa capacidade, mano, diversa dela se manifestar em vários lugares, tá ligado?
É, total. Acho que esse é um revés de quando você produz pra fugir de alguma coisa, né? Por exemplo, do trabalho. Porra, eu acho que onde eu mais produzi, assim, contos, crônicas, poemas...
Isso é verdade. A gente é produtivo poeticamente no
trabalho. É, tipo, a gente é produtivo pra fugir da produção do trabalho, né? E aí, onde eu mais produzi foi lá, assim. Só que aí, eu tava me sentindo sozinho e tal, tava falando com muitas pessoas, né? E aí, quando isso passou, esse momento passou, eu parei de produzir. E aí, eu não precisava fugir de mais nada. E aí, eu passei a ficar, sei lá, obcecado com outras coisas, né? Então, eu acho que quando você precisa fugir de alguma coisa, se você não vai produzir por outros motivos, em algum momento você para, né? Isso é muito ruim, mas eu acho que existem outras maneiras que você pode canalizar essa energia e de outras formas também, né? Por exemplo, o Mário estava falando sobre a arte, ou também sobre a técnica, né? É muito difícil quando você está numa arte que parece que é puramente técnica, né? Tipo, a fotografia, você pensa, porra, é só você ter uma câmera boa. Mas não é bem assim, né? Você precisa, sabe, estar alinhado com uma série de conceitos, tanto técnicos, de conceituais, teóricos, quanto sentimentais também, sabe? Você não vai fotografar só com um tripé e uma câmera e uma luz. Vai fotografar também com seu coração, você vai fotografar com seu cérebro, você vai fotografar com seu olhar. Então, você precisa extrapolar a questão da técnica. Só que aí a gente sempre pensa no equilíbrio entre técnica, entre conceito teórico, entre sentimento, mas tudo isso tá junto, né? Porque não é só você fotografar por fotografar, imagem por imagem. Não é só você escrever um poema, poesia pela poesia. Se fosse assim, então você pega a métrica lá dos parnasianos e aí você tem lá a poesia pela poesia. Tá tudo, sabe, alinhadinho, o cara não tá falando nada, né? Tá falando qualquer coisa de amor, de paisagem, né? Então, eu acho louco, porque a gente não consegue entender que é uma amálgama mesmo, né? São coisas que estão extremamente juntas, assim, o fotógrafo não é um técnico. E o escritor também não é um cara que maluco, louco, assim, que fica andando na rua, andarilho, e escreve umas coisas, assim, avulso, né? A gente precisa, eu acho que, entender a relação da arte com a técnica, né? Que uma cria a outra também, né? Você, Fábio, já estudou alguma coisa sobre escrita criativa, daquela conversa que a gente teve, assim, ou você desistiu?
Não, eu desisti, obviamente, né, Patrick? Você acha que eu vou à frente de algum projeto que eu coloque junto com você? Se a gente tá gravando isso aqui é muito a troco de teimosia mesmo. Mas é uma coisa que você tava falando me trouxe uma reflexão aqui. Na escola, a gente tem a matéria de artes, né? Olha o que... Para pra pensar, né? Todo mundo que tá ouvindo agora, né? O que que você aprendeu aula de artes?
Chato pra caralho. Pra mim foi
chato. A Tarsila do Amaral, fazer o desenho da Tarsila do Amaral. Quem nunca, né? Fazer um desenho dela. Mas você conhece...
Quem nunca reproduziu a Bapuru?
Exatamente. Quem nunca fez um abaporuzinho de guache? Mas, por exemplo, A Vida por Trás da Cidade do Amaral, por exemplo, né? As outras obras dela que deflagram ali, inclusive uma delas é capa do livro Darcy Ribeiro, do Povo Brasileiro. que fala sobre a diversidade do povo brasileiro, tá ligado? A gente nunca aprende isso no bagulho de artes, tá ligado? Na matéria de artes. Ou seja, não tem como a gente olhar pra uma obra igual a da Tarsila do Amaral e gostar dela se a gente não conhecer do que ela tá falando, tá ligado? Se a gente não saber o significado da obra de Abaporu ou do povo brasileiro. Então, e sobre o que ela fala? Ou seja, a artista, ela tá... Né, ela tem um propósito ali naquela obra que, se a gente não conhecer, simplesmente passa em vão. Outro ponto, eu tive uma aproximação um pouco mais da arte, e uma das principais inquietações minhas no princípio, assim, de quando eu comecei a admirar um pouco mais a escrita, a poesia e tal, foi quando eu li Hilda Hirst, que é uma poeta brasileira. E o que eu achei mais louco é porque na aula de artes, né, e quando a gente aprende um pouco de literatura, a gente vê muita poesia bonita sobre amor, sobre paixão, sobre lindas paisagens, né, com incríveis métricas. E aí o Hilda Hirst falava sobre coisas do escárnio, tá ligado? Ela falava sobre depressão, sobre tristeza, tá ligado? Ela falava do total oposto ao que eu achava que era poesia. E eu achava aquilo muito foda, porque eu vi uma possibilidade de falar sobre um tema que também faz parte da vida, assim. E eu achava aquilo incrível, assim. Então, eu fui pelo antagonismo do que eu tinha aprendido na escola, assim, sobre poesia. E eu acho que é isso, assim, também um pouco da arte, né? Você não pode... E a gente tá falando um pouco de arte aqui, não tá falando de poesia exatamente, mas eu acho que tem a ver, né? Mas o grande barato é você ver a multiplicidade de sentimentos que rola e que você consegue falar sobre tudo na sua obra, né? No que você vai escrever, no que você vai fotografar. Eu acho isso complexo, assim, de até de conseguir explicar. Nem sei exatamente por que eu tô falando isso. Mas o grande barato, eu acho que dá possibilidade de você abrir caminhos, de novo, né? Supostamente fechados, né? Antes, né? Então... Eu comecei a entender e gostar quando eu vi que não era só aquela coisa de amor, paixão, incrível, paisagem, né, métrica perfeita. Não, é uma coisa do escárnio, do xingamento e tal, né? Então acho que essa é uma coisa também que me abriu um pouco.
E o que eu acho que o Patrick também trouxe da relação da arte técnica, que é uma relação bem conflituosa, né? E trabalho entra nessa parada e tal. Mano... Porque eu acho que a arte se utiliza da técnica, tá ligado? Quando a gente tá falando do Patrick, ele fala que precisa de uma câmera, que é um instrumento técnico. A poesia, você precisa da linguagem, né? Da escrita, que é um instrumento técnico pra ela poder acontecer e tal. Só que eu acho que o problema é quando a arte é totalmente capturada pela técnica, né? Aí vira música de encomenda, né? Aí vira aquelas poesias de encomenda, que tipo, mano, qualquer um, você fala, mano, o bagulho disso que você queria ouvir. Não que você precisava ouvir, o que você queria ouvir. É o coaching, tá ligado? Esse cara disse o que você queria ouvir. O que você precisa ouvir é outro rolê, tá ligado? Então, assim... Mas a treta é essa, tipo, mano... A arte precisa da técnica, só que o tempo inteiro a técnica é capturar a porra da arte e você tenta fugir, tá ligado? Com a arte dessa captura da técnica. Então, é essa treta inteira, tá ligado? Porque a técnica, o perigo da técnica, mano, é porque ela implica a intenção de ordenar o mundo de uma única maneira, tá ligado? De, tipo, explorar a natureza por uma única via, né? Uma única vista e tal. É regular a vida dos homens conforme essa única via, tá ligado? E a arte tenta fazer o completamente ao contrário, velho. A arte é a capacidade transformadora, criativa, criar as coisas no nada, tá ligado? E tudo mais. Então acho que essa treta entre arte e técnica é uma treta que qualquer pessoa que experimente uma vida artística vai passar, tá ligado? É a parada, tipo, mano, a indústria se utiliza muito disso, né? Porque a indústria, ela só tem a técnica, tá ligado? Se, por exemplo, uma banda ali que tá aí surgindo ali, pá, o que, que a indústria tem? Uma gravadora top e uns produtores top. Né? Talvez produtor não seja só técnica, mas uma gravadora top, uma instrumentagem top pro moleque viabilizar a arte dele, tá ligado? Como moleque, que a arte em si, a indústria não seria porra nenhuma se a arte, tá ligado? Como que o moleque com a arte em si vai utilizar a indústria pra viabilizar a arte dele e não ser capturado pela porra da indústria? A indústria fala assim, ó, segue esse caminho, que é o que acontece muito com o produtor musical, né? Principalmente de rock, né? Tipo, mano, segue esse caminho aqui. Você vê que a música do cara mudou pra caralho porque o produto falou, ó, segue esse caminho aqui, que esse aqui é o caminho que dá mais dinheiro. Tá ligado? Então a técnica cooptou totalmente a arte, mano. Virou, né, uma arte comercializada, tá ligado? E aí meio que vai perdendo a sua capacidade artística do bagulho e tal, né? Essa é a treta que todo mundo passa, mano. Tá ligado? Eu acho que todo mundo que se propõe uma vida artística vai passar, mano. Principalmente a gente periférico, né? Porque os caras estão aí pra tentar cooptar a nossa arte, nossa poesia o tempo inteiro, tá ligado? E a gente tem que saber jogar, porque já cansou, né, da gente ficar pobre, os caras ficar ricos pra caralho, né, com a nossa arte, tá?
Total, total.
Esse podcast aqui, por exemplo, né, eu acho que a gente insiste em alguns temas que são temas poéticos, cara. Esse tema, por exemplo, e alguns outros temas que a gente já falou, sobre solidão, sobre mercantilização da vida, são temas que não estão no hype, por exemplo, não estão em pauta agora, nesse momento, né? E eu acho que a gente insistir um pouco nesses assuntos é por conta dessa nossa veia poética, tá ligado? De colocar as pessoas para ouvir esse tipo de assunto é conseguir fazer com que as pessoas tenham contato e acesso com esse tipo de tema, que às vezes pode ser espinhoso, pode ser pontiagudo, pode ser chato até, às vezes, né? Mas eu acredito que ele tem uma função diferente do entretenimento, né? Ela tem uma função de abrir uma porta, abrir um caminho, abrir uma janela pra pessoa poder pensar uma coisa que, porra, mano, nunca tinha pensado. De repente ela tem até uma inspiração ali pra voltar a fazer o que ela gosta, o que ela fazia antes, tocar um violão, escrever uma poesia, sei lá, pintar um quadro, fazer um bordado, tá ligado? Porque a gente tá falando de um tema sobre trabalho e poesia, né? A gente tá fazendo um antagonismo da vida poética, da vida filosófica, em relação à vida do trabalho que nos poda essa possibilidade, tá ligado? Então eu acho que assim, a gente tá falando aqui, né? A gente tá até brincando, pô, esse episódio ficou incrível, todo mundo vai odiar, né? E eu acho que é um pouco verdade isso, e que bom, mano, porque não é um assunto tranquilo de simplesmente falar, a gente tá tentando fazer o possível pra o assunto ficar interessante, mas a vida poética, ela é hoje, se você parar a pensar a rotina de trabalho que a gente tem, ela às vezes, mano, é uma fagulha, é um sentimento que é muito íntimo e dura pouco, tá ligado? Porque a gente não tem tempo, mano, pra gente viver a vida poética do modo como a proposta é dada, né? Assim, de você conseguir olhar em todas as situações da sua vida uma fresta, um canto diferenciado que ninguém olhou. Eu acho isso mais uma provocação do que propriamente dizer o que é a vida poesis, né? A vida em poética, mas... E eu acho que um pouco do que o nosso podcast faz com todos os temas, mano. O nosso intuito é fazer com que as pessoas, através dessas conversas, pensem situações e repensem a vida de uma maneira diferente, de uma maneira poética. Acho que esse tema, ele é um pouco o resumo de tudo, né?
Eu vou ler aqui uma parte do livro do Renan Inquérito. Que ele fala que é poesia, né? Aí ele fala no finalzinho assim: enxergar desenho nos formatos que as nuvens têm é fazer poesia também. Quando abre um livro e a página fala exatamente o que se precisava ouvir. Não é profecia, é poesia. Poesia pra mim é isso, é descobrir no fato mais banal e corriqueiro do dia algo que seja surpreendente, tá ligado? Eu me lembro, lembra, Fábio, quando a gente ia lá no salão do Buzo? A época que o Fábio saía, Patrick, você não pegou essa época?
Sim, eu lembro dessa época.
E, mano, pra mim, aquele rolê era muito incrível, assim, porque, mano, é um sarau lá no Bixiga, né, um bairro bom historicamente e tal, que era uma biblioteca periférica, então, mano, livros de pessoas, escritores periféricos maravilhosos, assim, a gente ia lá pra recitar poesia. E a primeira vez que eu fui lá foi com o Everton e tal, mano. Tipo, eu fui, Everton falou, mano, a gente tava se conectando com a literatura periférica e tal, vamos lá, passo que... Mano, quando eu fui lá, eu fiquei muito encantado, assim, de escrever poesia. Todo mundo escrevendo poesia, tipo assim, mano, uns bagulho muito louco, tá ligado? Falei, caralho, eu quero escrever uma poesia agora, só me vim aqui recitar, tá ligado? Acho que a primeira vez que eu recitei, até o Fábio tava lá, mano. E aí caralho, eu escrevi uma poesia lá, tipo, que eu nem considero, porra, minha poesia mais foda, assim, tá ligado? Tipo, porra, minha poesia que eu consegui ser mais emocionante, tá? Mas era a poesia que eu tinha muito tempo na cabeça, assim, tá ligado? Uma poesia que eu muito tempo eu tinha, assim, que meio que na minha quebrada e tal, as peculiaridades belas da quebrada e tal. E eu narrei, assim, foi muito louco pra mim, assim, tá ligado? E aí depois disso eu deslanchei a escrever pra caralho, assim, e aí fui lá de novo, li outra poesia, assim, no dia que eu fui tinha uma mina, que foi o dia que eu conheci a Maria Carolina de Jesus também, que ela recitou um trecho do livro da Maria Carolina e tal. E eu fiquei assim, caralho, que bagulho muito louco, né, mano? Porque eu fico pensando nisso também. A gente falou no episódio de vícios sobre drogas e tal. Eu acho que é a arte, mano. O crioulo fala isso, né? Você quer brisa? Vai estudar poesia. Toda quarta-feira ainda tem Coperifa. Eu já fui no Coperifa, mano, que é o sarau do Sérgio Vaz. Puta que pariu, você sai de lá também transtornado. É um rolê, um fluxo de poesia, velho. Então, todo mundo, mano, tipo, taxista, ao tiozinho que vende pipoca, ao Sérgio Vaz, que é um escritor periférico bem conceituado e tudo mais. Todo mundo recita poesia, mano. Todo mundo recita o seu tipo de poesia. E você se encanta, mano, com a poesia do taxista que tá contando o rolê que ele pegou um maluco que parece que vai assaltar ele, tá ligado? E quando ele pega os granfinhos, você fica assim, caralho, muito louco, tá ligado? Você sai de lá, mano, tipo, brisadão mesmo, tá ligado? Você sai brisado, porque eu acho que a vida poética tem essa capacidade de transcender a realidade, tá ligado? De colocar numa brisa profunda, assim, mano. E é uma brisa boa, né? Porque é uma brisa que você... Se você ficar viciado, bom, né? Bom se você ficar viciado em poesia. Só cuidado pra você não ser mandado embora, porque é um risco aí. Você vai ficar viciado em poesia. O trabalho não gosta muito disso, desses excessos aí, tá ligado? Então, pra mim, mano, a vida poética teve um sentido muito bom, assim. Foi talvez a poesia que eu mais consegui me conectar com a minha autorreflexão, com o meu autoconhecimento, assim. Tava até brincando com o Patrick no começo, assim, mano. Eu escrevo poesia e depois eu vou pensar no sentido do que eu escrevi. Eu não consigo pensar antes, assim, tá ligado? O bagulho tá aqui borbulhando, o sentimento, eu preciso escrever. Aí eu pego e escrevo. E aí depois que eu escrevo, claro que tem dificuldade, tem pra passar o que você tá sentindo pro papel, que isso também é uma manobra muito difícil de ser feita, e depois que eu escrevo eu fico assim, caralho, mas o que eu quis dizer aqui, mano? E aí eu começo a pensar, eu fico, caralho, pode escrever, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, eu tô sentindo aquilo outro. Então, a vida poética pra mim, sobretudo, é eu pensar nos meus sentimentos e como esses sentimentos estão conectados com o mundo, tá ligado? E isso é muito louco, porque você pode escrever e mostrar pra outra pessoa e já tem um significado pra ela. A vida poética é muito transformadora, tá ligado, da vida. Então é isso.
Então é isso, nesse clima de...
Não, eu quero falar uma coisa antes. Tô brincando, Patrick, pode ir lá, vai.
Posso? Tá, vai lá, hein. Passar a motoca. Então é isso.
Ah, nesse... Não, mas o que eu acho que é foda... Tô brincando. Pode continuar, Patrick.
Uma vez. Aí depois você fica assim, ai, eu não sei, por que você tem tanta raiva?
É que você é muito estrelinha, ai, de novo ele vai falar. Ai, toda vez é assim, cara, pô, por que você não se acostumou ainda?
Tá bom, então. Então a gente tem um programa, Fábio?
Acredito que sim, Patrick.
Então é isso, nesse clima poético desse programa que ficou, nossa, eu diria sublime, a gente encerra. Se você curtiu e chegou até aqui, parabéns. Envie para alguém, algum amigo, compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o nosso podcast. E até o próximo episódio. Tchau!
Tchau!
Tchau!